Este podcast é patrocinado por Solverde.pt. São muitos anos.
Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio da terceira temporada do podcast F1 na Sport TV, uma vez mais com o balanço de um grande prémio, neste caso o segundo de 2024, o Grande Prémio da Arábia Saudita, na super veloz pista de Jeddah, onde Max Verstappen, pela primeira vez na carreira, sim, conseguiu fazer algo de interessante para ele. Ganhou as duas primeiras provas do ano. Nunca o tinha conseguido, nem nos dois anos anteriores, quando foi campeão do mundo, nem em 2021, quando garantiu o primeiro título mundial. Hoje, para me acompanhar, tenho o João Amaral. O Sérgio Veiga continua em recuperação e desde aqui lhe enviamos as melhoras, de certeza absoluta, vamos dizer que sim, estará para o próximo grelha partida e estará connosco no próximo Grande Prémio. João, foi, para já, obrigado por teres aceito o desafio. Foi um Grande Prémio sem história, uma vez mais, para o campo da Red Bull, pese embora o Sérgio Pérez desta feita tenha ficado mais perto do Max Verstappen, mas nunca, tal como tinha acontecido no Bahrein e como aconteceu algumas vezes nos últimos anos, nestas 56 vitórias já do Max Verstappen, o neerlandês foi verdadeiramente incomodado. Mais uma vez, o discurso é o mesmo, não pôs o braço de fora, mas controlou.
Sim, absolutamente. Olá, boa noite antes de mais e obrigado eu pelo convite e pela confiança, reiterando esse abraço ao Sérgio para que volte em breve. Sim, não foi incomodado, o Max seguiu o plano dele, nem sequer no arranque, que era a nossa maior expectativa, cometeu qualquer tipo de erro, fez um arranque perfeito, fez o que tinha a fazer, ganhou diferença para o segundo classificado superior a um segundo, controlou completamente o ritmo em todos os momentos e ainda que os tempos por volta entre ele e o Pérez nem sempre tenham sido com diferenças abismais, a verdade é que ele fez aquilo que precisava de fazer. Talvez tenha ficado a ele, conhecendo ao longe aquele instinto competitivo que não cede perante nada nem ninguém, talvez tenha ficado ali um amargozinho de boca não ter a volta mais rápida. Mas a verdade é que o Max Verstappen vai ficando mais velho no bom sentido, vai ficando mais crescido, se quisermos, e portanto...
Nem sequer falou nisso.
Nada. Nem no esquema das coisas isso não é.
E não esteve longe de o fazer, porque verdade. Se não fosse o primeiro setor da última volta, se calhar até tinha feito melhor do que o tempo anterior do Lewis Hamilton, resta saber se faria melhor do que o tempo do Charles Leclerc, que acabou por garantir essa volta mais rápida.
Tem uma vantagem sobre ele, o Charles Leclerc apanhou DRS na última volta, sim. E portanto aí consegue uma vantagem grande. Mas enfim, não houve comentários quanto a isso, pelo menos não tivemos diálogos entre ele e o Jean-Pierre Lambiase. Foi uma vitória sem história para ele, de facto. Com muitas histórias na corrida, e sobre essas falaremos agora.
Foi uma corrida, uma vez mais, sem grande história, mas com mais história mesmo assim que o Grande Prémio do Bahrein. E a primeira das histórias talvez seja a boa prova do Sérgio Pérez. Não andou ao ritmo de Verstappen, mas esteve muito mais perto de Verstappen, tinha estado no Bahrein, onde não ficou anos-luz, mas ficou a muitos segundos. Desta feita, temos de descontar os 5 segundos da penalização, ficou... em contas redondas a 8 segundos. Verdade, é uma pista diferente, uma pista de alta velocidade, ainda que tenha muitas curvas, mas muitas delas são de alta velocidade. Mesmo assim, uma vez mais, o Sérgio Pérez parece casar bem com este circuito de Jeddah e voltou a casar.
Sim, ele tem um ótimo histórico neste circuito. Aliás, é a primeira vez que há um piloto que ganha duas corridas neste circuito. Até agora tínhamos tido sempre vencedores diferentes e o Max é o primeiro a repetir. Mas o Sérgio Pérez fez tudo aquilo que se lhe pedia, a corrida, mais uma vez, também correu de acordo com o plano. Ele queixa-se agora já no fim da corrida, nas primeiras voltas teve alguma dificuldade em dar temperatura aos pneus e que por isso o carro deslizava alguma coisa, o que o fez perder também mais tempo atrás do Hamilton, designadamente, e atrás do Norris, não estou em erro. Dito isto, enfim, ele diz isto com alguma naturalidade, a corrida não é 100% eficaz como é a do Max Verstappen, mas no dia em que ele fizer uma corrida tão eficaz como a do Max Verstappen, temos luta entre o Max Verstappen e o Sérgio Pérez. E ainda não foi hoje que tivemos essa luta, tenho esperança de que venha a acontecer.
Interessante no Sérgio Pérez, na minha opinião, é o discurso. O discurso mudou um bocadinho. Sim. Parece um discurso, ainda que ele já não seja propriamente um rapaz novo, mas é um discurso mais crescido. Sim. Não é de aceitação de eu vou ser segundo piloto, mas há alguém nesta equipa que nesta altura é melhor do que eu vou continuar a trabalhar, não falo em vitórias, não falo em títulos, falo na oportunidade e saber aproveitar a oportunidade. E aí, acho que este Sérgio Pérez entrou com uma cabeça diferente para a temporada de 2024. E isso poderá fazer, sobretudo se mantiver este ritmo do RB20, mais fácil a conquista de pelo menos o segundo lugar no campeonato e se calhar mais fácil até o incomodar o Max Verstappen, o derrotar o Max Verstappen num dia em que haja menos inspiração, em que haja um problema para o piloto neerlandês.
Sem dúvida. Como dizes, para já torna mais fácil aproveitar qualquer tipo de deslize, falha mecânica, qualquer eventualidade, qualquer acontecimento não previsto que não tenha acontecido. Tem sido tudo de acordo com o plano para a Red Bull e, sobretudo, para o Max Verstappen. Por outro lado, nesta fase da equipa, eu diria que o Sérgio Pérez é um esteio de estabilidade, de maturidade, como tu dizes, e isso é bom para ele, mesmo que isso signifique aceitar que é segundo. Enfim, os resultados já o diziam desde 2021, portanto, se a cabeça dele aceitar isso sem com isso sair derrotada, é como dizes, não chegaremos a meio do ano, se ele continuar assim, como chegámos o ano passado, estarmos aqui sentados a dizer algo se passa com o Sérgio Pérez está perdido do ponto de vista mental, longe disso, parece um homem ciente daquilo que tem que fazer e contente por estar a fazer aquilo que é esperado dele.
Sabes que há uma situação que eu muitas vezes faço a introspeção da mesma, que é o Sérgio Pérez, quando entrou na Red Bull em 2021, sabia o trabalho que tinha de desempenhar, porque sabia que havia um concorrente direto ao Max Verstappen, ele tinha de ser o ministro da defesa, tinha de ajudar o Max a chegar ao título mundial, e foi isso que aconteceu, até mesmo na última corrida, apesar de na decisão dos últimos momentos ele não ter tido importância, mas ao longo dessa última corrida teve muita importância. Quando se percebeu, em 2022, de meio para a frente, mais ainda em 2023, que havia um carro que era melhor, mais competitivo que os outros, ele acreditou que, não havendo adversário direto para o Max Verstappen, tinha de ser ele a ser o adversário direto. E se calhar não estava preparado para isso, e é isso que este ano, de alguma forma, apreendeu.
Sim, é possível que seja isso. Estamos aqui bem a analisar o Sérgio Pérez, que está a fazer um início de campeonato como não fez em 2023 nem em 2022, apesar das vitórias, não é isso, ou seja, na estabilidade emocional discursiva, na atitude, falta-lhe ali uma parte de qualificação, porque enfim, aquele carro sendo capaz de fazer o que o Max Verstappen faz em qualificação, e ele próprio admite que a qualificação não é o ponto forte deles, o Sérgio Pérez continua a retirar menos do carro e deixa-se ficar, como aconteceu hoje, ali no meio da luta do segundo pelotão.
Na qualificação, sim.
Porque na qualificação, ao contrário da corrida, há mesmo dois pelotões. Há o Max Verstappen e há depois aquele segundo pelotão, porque aí os carros estão muito equivalentes. Acho que o facto de ele deixar, de facto, como tu dizias, de deixar de assumir essa necessidade de ser ele a trazer o interesse à Fórmula 1, pode deixá-lo mais sereno e pode deixá-lo a fazer o que está a fazer, segundo os lugares.
Tenho uma dúvida, no meio disto tudo ainda. O ano passado ele ganha a segunda corrida. Uhum. E ao ganhar a segunda corrida, nas circunstâncias que foram, porque o Max saiu 15º, e portanto a determinada altura seria quase impossível ao Max, ele rapidamente chegou ao segundo lugar, e que o rapidamente é relativo, mas chegou com alguma facilidade ao segundo lugar, mas já estava demasiado longe para incomodar o Sérgio Pérez. Acho que este início de temporada, com as duas vitórias do Max, e o Sérgio a perceber... não é mais do mesmo, mas eu tenho de tomar uma atitude diferente. E, para mais, neste clima de instabilidade, como tu dizias, dentro da Red Bull, ele é, digamos que, o porto seguro. Se calhar, para muitos elementos da Red Bull, estranhamente, o Checo Pérez, hoje em dia, é o porto seguro. É interessante pensarmos nisso. Sim. Quando, em algumas situações do ano passado, foi ele a criar a crise.
Diferença abismal.
Ou estar no olho do furacão da crise. Desta feita não, mas se calhar estas duas corridas com o Max a ganhar, em vez de uma corrida para cada um, vai-lhe facilitar a vida. E acho que a Austrália pode ser um bom ponto. Felizmente, se calhar para o Sérgio Pérez, Baku não é a quarta corrida.
Sim.
E é Suzuka, onde todos nós esperamos que o Max...
Sim, a expectativa é mais baixa. Assim, Baku seria uma pista como foi esta de Jeddah, teria sido aquela pista em que vamos falar da primeira vitória dele para a Red Bull, da vitória que teve o ano passado, e portanto a pressão seria maior. Ainda que me pareça, ainda ao encontro de tudo isso, também que ele esteja muito mais sereno quanto a essa expectativa, quanto a esse discurso de quando é que consegues levantar o teu jogo e combater o Max Verstappen. Se calhar é a altura de dizer não vai acontecer, a menos que haja algum problema, porque de facto... Eu acho sempre curioso que os pilotos, e o George Russell disse isso esta semana, acham todos que são os melhores do mundo, e tem que ser assim, senão não chegavam àquele lugar. Mas lá dentro, alguns, num milésimo de segundo, eles sabem quem é que consegue batê-los reiteradamente, não é? Portanto, tem que compatibilizar essas duas ideias. Ele deve achar-se o melhor do mundo, mas ele sabe que o Max Verstappen, com aquele material naquela equipa, vai batê-lo. E, portanto, se ele assumir isso, um resto de campeonato será tranquilo. Para eles, para nós. Podia ser mais divertido se tivéssemos luta direta assim.
Mas o RB20 parece ser um digno sucessor, se não até melhor, do RB19. Eu estou muito curioso para ver como é que este carro evolui. Sim. E a possibilidade de termos já, falou-se em Suzuka, agora parece que não, que as primeiras evoluções serão para Imola, de forma mais concreta. Estou muito curioso para ver como é que a Red Bull, em que sentido é que a Red Bull vai fazer evoluir este RB20. Porque se nós olharmos para o final da temporada passada, eu quase que me atrevo a dizer que a Ferrari estava um pouco mais perto do RB19 com o SF23 do que está hoje com o SF24 do RB20. Uhum. Mas estamos na fase de evolução zero. Não é? Vamos ver como é que a Ferrari e a Red Bull e as outras equipas vão fazer evoluir os seus monologares. Mas é interessante isso. Olha, o Nuno Pinto. Olá, Nuno Pinto. Bem-vindo.
Tudo bem?
Olá.
Boa tarde. Primeiro do que tudo, novidades do lance. Está tudo bem?
Não. Tudo tranquilo, tudo impecável, ele não sentiu nada. É verdade, quando fez aquele gesto de sair do carro com a mão, ficámos todos preocupados, até porque ele não tirou as mãos do volante no impacto, mas ele disse que as Tech Pro amorteceram, que não foi nada de especial, e pronto, ainda bem que assim foi. Mas tudo ok. A única coisa, cheguei ao hotel e eles enganaram-se no quarto, mandaram-me isto,
olha,
puseram aqui. Isto não é bem para nós, deve ser para o quarto do Max.
Aproveita, porque senão ele já não quer isso, já são tantos, já não quer isso. Olha, estávamos a falar exatamente do domínio da Red Bull e do domínio do Max e até da forma como o Sérgio Pérez está a olhar para esta temporada. Vês um Sérgio Pérez mais tranquilo?
Nós estávamos a dizer isso sem maldade, atenção.
Sem maldade, não, estávamos a ser... A ser sinceros, acho que ele abordou esta temporada de uma forma diferente.
Eu acho que sim. Eu tenho graça porque subimos no elevador juntos. E eu dei-lhe os parabéns, é uma boa corrida e ele aceitou e pronto. E perguntou como é que estava o lance, como é óbvio, foi a primeira coisa. Mas depois não, pronto, foi bom. É isto. E se calhar é um bocadinho o que vocês estão a dizer. Se calhar está ali a cumprir o seu contrato, fazer o seu papel e esperar que aconteça alguma coisa, mas a sensação que nós temos, e eu ouvi vocês a falarem no, nos minutos anteriores, de que se não acontecer nada ao Max, ele se calhar está convencido que o melhor que pode fazer é segundo, sendo muito difícil de aceitar, se calhar está nessa posição. Posso entender, não tenho a certeza, mas posso entender que seja essa a postura e é tão válida como outra qualquer.
Tu já viste duas vezes os carros em pista e várias vezes, portanto, em dois grandes prémios para além dos testes. Nós estávamos a falar nisso também. Ficas com a ideia que este RB20, nesta altura, é mais superior do que era o RB19 no final da temporada? Ou achas que nesse aspecto há um equilíbrio?
Não, eu as minhas opiniões baseiam-se sempre no que eu vejo em pista e não em conversas e eu lembro-me que a última vez que estive convosco a falar eu disse que o domínio era maior, que a situação era pior e é essa a sensação que dá e mais grave, entre aspas, é que eu acho que eles ainda não andaram a fundo. Sim. E isso é preocupante, por isso, não é? Acho que foi no podcast de grelha de partida, o último que fizemos, eu disse isso e mantenho e vimos hoje outra vez, 20 segundos, não é? Números redondos, numa corrida com safety car e sem paragens, e foi mais um calendário, não é? É preocupante, mas é de dar os parabéns ao trabalho que eles estão a fazer, e agora já não é só o Max. Sim. O ano passado era o Max e depois o Pérez andava ali na luta com os outros. Agora são os dois.
Menos em qualificação, não é? Porque o Pérez essa parte ainda tem que melhorar um bocadinho, porque ele ainda está aí e a qualificação tem uma grelha diferente da corrida, porque em qualificação o próprio Max admite que o Red Bull não é tão forte em qualificação como em corrida, isso é visível e na qualificação há mesmo dois pelotões, se quiseres, o pelotão Max Verstappen e o pelotão do Pérez com os McLaren com os Mercedes e convosco em qualificação, não em corrida.
Exato. Portanto, mas não, é por aí que eu também dou aquela opinião de que acho que eles ainda não andaram ao fundo.
Sim.
Porque se calhar algumas dessas escolhas e alguma da performance em qualificação é muito a pensar na corrida e muito provavelmente a Red Bull está em condições de andar ali num compromisso que assegura as duas coisas. Depois o Pérez sabe que falta-lhe aquelas duas décimas para o Max e não luta pela pole, mas está seguro que na corrida vai ter um carro bem competitivo e que depois com o ritmo normal chega à frente. E eu acho que eles ainda não andaram a fundo em corrida.
Eu acho
que ainda têm mais do que nós temos visto. Dá-me sinceramente essa sensação.
Sim. É verdade que estes dois circuitos não servem de bitola para muita coisa e se calhar o próximo de Melbourne
certo.
Também não.
Certo.
Mas há alguns pontos onde é possível ver que eles dominam a concorrência e dominam com margem. É essa sensação que nós ficamos. De fora, visto na televisão, fica aquela ideia, parece que o Max faz tudo demasiado fácil. Nós sabemos que é tudo menos isso, não é? Mas que há uma facilidade de execução que os outros às vezes não têm. Não é fácil, mas a facilidade de execução é maior.
É, exatamente essa sensação que dá. É que o carro é muito um all-arounder, não é? Como se costuma dizer, funciona. Às vezes há curvas que um carro me impressiona um bocadinho mais. Mas, no geral, a facilidade, o equilíbrio, a entrega de potência, a maneira como eles gerem a performance, parece no cómputo geral, o mais equilibrado. Depois, eu tenho dois exemplos, que é nesta pista e até no Bahrein, os Ferrari em curvas lentas estão muito consistentes e muito fáceis de conduzir e, por isso, melhoraram o consumo de pneu, mas depois chegam às zonas mais rápidas e perdem para o Red Bull. Ou seja, eles tornaram o carro mais dócil e mais equilibrado, e isso é muito importante, mas se calhar perderam aquele pico de performance que tinham e que lhes permitia algumas vezes estar perto da Red Bull o ano passado. Por outro lado, vejo os McLaren, que me impressionaram também muito, mas acho que têm que ir a um extremo de setup para conseguirem o downforce nas curvas de médias e rápidas, e depois torna os carros um bocadinho mais, não digo piores, mas mais difíceis nas curvas lentas, ou quando têm que andar sob corretores, uma coisa que a McLaren costumava ser muito boa, e aqui não foi.
E com um arrasto isso, grande também, não é? Também tem um bocadinho de arrasto.
Mas isso já era característico. E não conseguiram resolver a 100%, nem perto. Porque vimos hoje o Piastri a ter muitas dificuldades de passar o Lewis, quando em ritmo tinha muito mais. Por isso, eles claramente têm um problema de arrasto que não resolveram. Mas, por outro lado, esse arrasto dá-lhes imensa downforce nas zonas médias e rápidas. Mas é isto que me parece, é que toda a gente tem que fazer compromissos grandes. Enquanto a Red Bull, aquilo parece que põe no chão, siga e anda.
E a coisa vai. Ou independentemente do circuito, independentemente da característica de ser mais...
Do tipo de curva.
Exatamente. Do circuito ser mais lento, mais rápido, ter curvas de baixa, de média e de alta, ele funciona. O compromisso existe sempre. Essa é a parte que eu acho que este RB20 é ainda melhor que o RB19. É que o compromisso de afinação, e o Max na quinta-feira queixava-se e dizia que na sexta-feira tinham ido por um caminho que não tinha sido mais correto e depois na qualificação encontraram outra vez esse caminho, mas podem dar-se esse luxo de alguma experimentação e até em qualificação de não comprometer a corrida de maneira nenhuma porque o carro é suficientemente rápido. Esse é um fator que para a concorrência não deve ser nada fácil. Ferrari.
Eu acho que a concorrência estará, como estamos todos, à espera dos upgrades. E há sempre essa corrida ao desenvolvimento. Mas, no fundo, acho que toda a gente, toda a concorrência também tem noção de que vai ser muito difícil lá chegarem. Acho que isso é óbvio e podem estar esperançados que a Red Bull não traga evoluções, mas
A Red Bull diz o contrário, diz que vai ter já, numa das primeiras provas, ainda na fase inicial, evoluções. Eu acho que nesse aspecto, este ano vai ser diferente nisso, em termos de evoluções. Vamos ver mais evoluções. Acho que as equipas olharam para as evoluções, se calhar, de uma forma diferente do que olharam em anos anteriores.
Totalmente. E vamos ver nas próximas corridas. Quando há uns anos atrás tu nunca vias evoluções em corridas como a Austrália, o Japão, e esperavam sempre pelo retorno à zona europeia, eu acho que este ano vai ser muito diferente nesse aspecto e foi programado dessa maneira. Mas é como se diz também, não é? Quando tu arrancas de trás, tens que ganhar muito mais
certo.
Para chegar lá, e isso não é nada fácil.
João, Ferrari, bem, sobretudo Leclerc, melhor do que esteve no Bahrein, onde Carlos Sainz acabou por superiorizar devido aos problemas de travões que o Leclerc sentiu, o Sainz também, mas em menor monta. Uma boa corrida do Charles Leclerc, a fazer muitos pontos neste início do campeonato, diferente daquilo que tinha sido o ano passado, e tal como acontece com o Sérgio Pérez, por razões diferentes, na minha opinião, tranquilo também.
Sim. Hoje mais do que
no Bahrein, passada. Sim.
No Bahrein, com os problemas que teve, e isso obviamente enervou, acho que também o enervou, enfim, ter ficado atrás do companheiro de equipa. Se o terceiro classificado tivesse sido outro carro que não o Ferrari e o Sainz tivesse ficado atrás dele, ele teria enervado, mas não tanto. O que acho que é normal também. Sim, calma, fazer uma ótima corrida, a explorar o máximo que pode do carro, a tirar aquele gostinho da volta mais rápido ao Max, mesmo no fim, que é bom. E é um fim de semana que a Ferrari está nas bocas do mundo, porque, enfim, um dos pilotos tem uma urgência e sai, e põe um miúdo da Fórmula 2, que não dissemos isso na emissão televisiva, mas está em último lugar do campeonato de Fórmula 2, depois de ter partido que tinha a pole position e está em último lugar. Apesar de tudo, eu acho que ele troca esse último lugar por isto que fez hoje, todos os dias da semana e duas vezes a um sábado ou a um domingo, como é normalmente. Mas sim, um bom fim de semana. O carro, como nos estava a dizer, parece muito mais fácil de conduzir, isso tu disseste na emissão, muito mais fácil de conduzir do que o ano passado. Talvez com um bocadinho menos de edge, como o Nuno dizia, mas mais fácil de conduzir, a poupar mais pneus e com margem de progressão. Mas sobretudo era o que dizíamos há bocadinho, a Ferrari está a tomar medidas e essas parecem ser lógicas e ter um resultado lógico, ou seja, quando somas um mais um dá dois e não há ali dados perdidos, não há... Pelo menos essa é a sensação que fica para quem vê as coisas à distância como nós vemos. É que não há dados perdidos, não há informação perdida, não há esforço perdido. As coisas estão a caminhar no sentido que têm a caminhar. Por quanto tempo é que vão caminhar, se vão chegar à Red Bull ou não, não sei. O Charles está a fazer aquilo que lhe é pedido e, portanto, fizeram uma boa operação este fim de semana, apesar de ele ter praticamente metade dos pontos que o Max Verstappen tem. Isso assustou-me quando vi em Oráculo na televisão. 26 para 51, mas enfim, é a vida. Há campeonatos que se lutam para ficar como o best of the rest.
Podemos dizer que ele, ano passado, após duas corridas, tinha 6 pontos.
Isso.
Portanto, e que a Ferrari tinha 26 no total.
Já está a ganhar.
Já tem muito mais.
E ganha, desculpa, só o último ponto, porque esta parte esqueci-me de dizer, ganha por ser a dupla de pilotos mais jovem da Ferrari desde 1968.
Sim, é verdade.
É uma coisa espantosa.
É
tu disseste isso, a Ferrari não tem esse hábito de inovar, inovou, tem pilotos jovens, é a primeira vez que a Ferrari corre com dois pilotos da academia, nunca aconteceu na história da equipa, portanto, enfim, a Ferrari está, eu diria, com uma boa onda, desculpem-me a expressão.
Nuno, eu peguei aí, até porque tu foste coach do piloto que na tabela dos mais jovens está ainda à frente do Oliver, não é? O Lance é o segundo mais novo, depois do Max. Nós falámos, durante o estúdio de pré-corrida, não tive a oportunidade de colocar essa questão, mas tu viveste live aquilo que é, por um lado, a felicidade, por um lado, se calhar um pouco a amargura da pressão de um miúdo de 17 anos, no caso do Lance, de 18, do Oliver, se estrear. Mas eles, de facto, hoje em dia estão tão bem preparados que, para eles, isso acaba por ser mesmo assim uma normalidade?
É difícil. É verdade que o trabalho... Há mais ferramentas que os deixam mais preparados para uma situação destas, mas não podemos... São duas coisas aqui. Não podemos tirar nenhum mérito à bagagem mental que ele teve e acho que superou todas as expectativas e é o piloto do dia, para mim.
Sim.
Isso juntamente com o que acabámos de dizer, que o Ferrari é um carro bem nascido, fácil de guiar e competitivo. Se tu pões um rookie a estrear-se hoje num Williams ou num Sauber, e temos o exemplo do ano passado do Nick de Vries, quando o Alfa Tauri não andava bem, ele não consegue ter este tipo de performance, começa a duvidar, começa a haver mais pressão e bola de neve. Hoje correu tudo bem, e acho que ele está completamente de parabéns, mas sinceramente eu acho que a Ferrari... Eles têm outros pilotos de testes e outros pilotos de reserva. E acabaram, como o João dizia, ele se calhar troca esse último lugar hoje pelo que fez. Ser piloto de Ferrari e fazer uma corrida de Fórmula 1, acho que é o sonho de 99,9% de toda a gente que sentou num kart. Mas comprometeram muito a temporada dele na Fórmula 2.
Sim. Uhum.
E esperemos que depois nós cheguemos ao fim do ano e que não digam, ele não tem lugar porque não ganhou o campeonato da Fórmula 2. E hoje tiraram-lhe muitos pontos, não é? Uhum. Em teoria. E a Ferrari? tem dois pilotos de reserva, como são o Giovinazzi e o Schwartzman, que não estavam aqui. E isso...
Me tu adiantaste, porque eu ia para essa questão. Como é que a Ferrari se dá ao luxo, para mais sendo o Berman também piloto da Haas, de reserva, de numa prova onde há Fórmula 2 não ter um outro piloto de reserva, tendo pilotos de reserva. Eu ia-te perguntar exatamente isso, era a pergunta seguinte.
Ora, aí está, ou seja, correu tudo bem.
Sim.
E ninguém tem nada a dizer, mas isto podia ter dado para o torto. E se eu sou o Schwartzman ou o Giovinazzi, estava muito em brasa.
Sim.
Porque esse andam a trabalhar ali há 2, 3 anos. Certo. E nunca sentaram o dito para uma corrida. Agora, às vezes é aquela coisa,
está no sítio certo à hora certa. Dizem,
E acaba por ficar na história, porque...
Fica com curiosidade para saber o que os italianos dizem, desculpa que eu interrompi-te, Nuno.
Que é o Zé Culo, como dizem lá.
Desculpa, eu sabia que ia valer a pena. Desculpa.
Ele teve sorte, correu bem e pronto.
Mas fez uma boa corrida.
Cometeu, está a carreira feita, não é?
Cometeu zero erros, não há nada a apontar.
Está no lugar certo, à hora certa.
Sim, sim.
E correu tudo bem, mas eu dou todo o mérito, volto a dizer, se calhar não acho que tenha sido um processo assim tão bem gerido, e sei que, pá, e para a equipa também, e vocês sabem que eu tenho um carinho especial pela Prema, entalaram a equipa completamente na Fórmula 2, porque não fizeram bem as coisas, não.
Não foi pensado. Claro. Acredito que se a prova não fosse em Jeddah, se fosse na Europa, não teria sido o Oliver Berman a guiar o Ferrari. Teria sido outro piloto.
Sim, mas o Sainz, no primeiro dia, no dia de mídia, já disse que estava a sentir mal.
Certo. Tinha tempo para mandar
vir. Não mandas logo vir um dos outros.
Sim. Verdade. O Oliver não, acaba...
E é função deles, não quer dizer que era para... Para se sentarem, mas eu faria isso. Pá, mas
sim.
O Drugovich passou aqui o fim de semana e não fez mais do que jogar pádel, mas estava cá, não é?
Exato. Sabe que um dia pode ter a oportunidade, pode passar anos sem ter essa oportunidade. A estrelinha do Oliver Berman mostrou-se, não é? Foi Pai Natal mais cedo, sem dúvida nenhuma. Depois ele consegue...
Mas, pronto, isto acaba por ser um fé diverso, não tira nenhum mérito e
não, de todo,
à performance dele. Muito pelo contrário. Agora, espero que se lembrem que ele se calhar perdeu aqui 20 pontos, ou 25 ou mais.
Ou se calhar mais, até porque tinha feito a pole position e que nem os pontos da pole position leva, porque não contam. Nem esses contam. Exatamente. Nem esses contam.
É só por aí, não quero que sejam injustos comigo depois, não é? É só por isso.
O Oliver Berman, que acaba por ser o estreante teenager, a conseguir mais pontos na estreia e o melhor resultado de todos. De todos, são 11 que conseguiram estrear-se na Fórmula 1 com menos de 20 anos. O melhor até agora era o Danilo Kvyat, tinha feito 9º na estreia. E a maior parte deles até tinha abandonado ou ficado fora dos pontos. O Lando Norris também terminou a corrida, mas ficou fora dos pontos. Nunca ninguém tinha feito tantos pontos como fez o Oliver Berman. Depois, naquele pelotão a seguir, porque o Ferrari também pareceu estar num pelotão em corrida um pouco solitário, do Charles Leclerc, obviamente, Nuno, se calhar o Fernando Alonso ficou onde não devia.
Como é habitual. Mas só uma coisa que eu me esqueci antes. Quando vocês dizem que o Leclerc fez uma boa corrida, eu não discordo, mas viram a linguagem corporal dele no parque fechado e no pódio?
Sim.
Não é de quem estava satisfeito.
Certo.
Sim, é verdade.
Preocupado, é um facto.
É verdade. Há duas declarações dele que apontam também nesse sentido.
Aquela... Eu não ouvi, só ouvi.
Mas
como
mas
é que
apontam
ele está.
Também nesse sentido. Estamos a trabalhar, estamos a conseguir ganhar alguma dimensão, etc. Mas ele percebe que não tem carro. Apesar da volta mais rápida no final da corrida, demonstrar. É um fé de ver. Mas demonstra que, de facto, um Ferrari o ano passado não fazia aquilo depois de. 30 e não sei quantas voltas, 30 e... Não, 43 voltas com os pneus duros, se calhar não faria aquilo. E o deste ano faz. Mas mesmo assim, concordo contigo, ele não estava 100% satisfeito. A minha dúvida é...
Nem 50.
A minha dúvida é, teve a ver com a qualificação, também, e sobretudo com a qualificação, ou é um somatório das duas coisas? Na qualificação
é
ele
é um... É o somatório, é os 20 segundos, João.
Pois.
É, dói.
E há muito tempo, não é? Ou seja, não podia ser um fluke este ano, o ano passado ter andado ali a lutar pelos primeiros lugares e ter perdido o campeonato no fim. Não, há anos que isto é assim, certo?
É, 4 décimas por volta é muito tempo. 4 décimas é um calendário, não é? 4 décimas por volta.
Sim.
Mas ainda voltando ao Aston Martin e ao desempenho do Fernando Alonso, ele acaba por ter um bocadinho também ele a estrelinha da corrida. Aquele toque podia ter tido outra consequência. Sobretudo gostei da atitude. No meio daquilo tudo ainda dá para rir, o que eu acho fantástico. Não é? E demonstra um bocadinho a forma como o Fernando Alonso está, e se calhar nunca esteve desta maneira nas corridas. É a minha opinião. Acho que ele está mais descontraído, está adulto, não é preciso dizer que esteja, mas está, vê tudo isto de uma forma diferente. E se calhar tem a ver com o ambiente que ele vive, e tu se calhar sabes de certeza melhor do que nós, o ambiente que ele vive dentro da Aston Martin. Acho que isso tem contribuído para este Fernando Alonso, que apesar de ter feito pior na corrida do que fez na qualificação, estava satisfeitíssimo.
Por isso mesmo, porque sabe que pôs o carro fora de onde devia estar. Nós falamos normalmente e abertamente, e antes da corrida falava ele, o Lance e o Pedro, e estavam naquela do pá, vamos, é onde ficarmos, vamos aguentar, tentar aguentar o máximo e sacar aqui uns pontinhos. E uns pontinhos era de ficar entre sétimo e décimo. Uhum. Quando acaba em quinto, tem que estar contente. E é isto, é o Alonso. O ambiente é muito bom, a motivação dele é extraordinária, tudo funciona. Teve sorte, teve também o mesmo, claro, que eu disse em italiano há bocado. Teve. Sim. Porque aquele toque, noutras circunstâncias, acontece o que aconteceu ao Lance, mas se calhar até nisso é o maior, não é? O toque foi dado com a finesse tal que não estragou nada. Ainda bem.
Mercedes.
Mas não, o carro não é para ficar em quinto.
João, Mercedes e McLaren, no meio disto tudo, acabam por ser a desilusão deste grande prémio. No grupo da frente,
sim,
obviamente.
Sim,
não é?
Sim, sim. Esse grupo de 3 equipas, como todos Mercedes, é um grupo interessante. Concordo contigo com o Nuno, obviamente parece que o Aston neste momento em corrida é o que tem menos ritmo de corrida dos 3, diferenças pequenas, mas tem menos, e portanto McLaren e Mercedes, por aquilo que se tinha lido antes da corrida, Mercedes e McLaren, aliás, deveriam ficar à frente. Há ali erros estratégicos, óbvios, quer dizer, o Hamilton e o Norris têm opções estratégicas que os deixam onde deixam, e portanto por aí são desilusão, mas o Russell andou grande parte da corrida a tentar chegar à asa traseira do Alonso, e chegava ali à linha do DRS, e por muito que viesse a 8, 9 décimos, durante 3 ou 4 voltas, também não foi mais do que isso. Passava sempre a mais de um segundo, portanto, o carro tem a velocidade de ponta, isso viu-se na luta do Hamilton com o Piastri. Em parte, em curvas rápidas, o Hamilton queixou-se amargamente, o McLaren, como o Nuno disse, parece muito mais equilibrado desse ponto de vista. Mas sim, são desilusão. Eu disse isso há pouco na parte da emissão. Eu acho que a McLaren, sobretudo, é uma desilusão, porque o ano passado vimos a McLaren crescer tremendamente, a McLaren aproximar-se da Red Bull. Bem sei que a Red Bull no fim do campeonato já não desenvolvia o carro, mas aquilo que eu esperava como espectador era que a McLaren começasse este campeonato onde deixou o ano passado, como segunda equipa, como equipa a tentar morder os calcanhares à Red Bull, e está longe disso. Não é a desilusão do ano passado, mas está longe disso. A Mercedes parece-me um bocadinho perdida, mas vocês saberão mais disso do que eu. Um piloto algo desapontado, o outro a tentar ser líder da equipa, mas enfim, com muito caminho pela frente.
Tu não ouviste o Hamilton, penso eu, no final da corrida. Tal como aconteceu no Bahrein, e até mais do que no Bahrein, parecia-me desiludido. Não era desinteressado, mas parecia-me desiludido. E se calhar pouco motivado. É o que eu sinto nas declarações do Hamilton. Não aquele Hamilton de puxar pela equipa, eles são os melhores. Mesmo quando as coisas não corriam tão bem, era sempre a equipa que trabalhava. Desta feita não ouvimos isso. E se olharmos para os resultados, puro e duro, e nestas coisas as contas fazem-se com pontos, é assim, não há nada a fazer, os pontos contam. A Mercedes nesta altura está atrás daquilo que estava no ano passado e que esteve em 2023, em termos de pontos. Verdade, são só 2 grandes prémios e não são o somatório que irá ser em 24. Achas que tem a ver só com ainda a falta de capacidade de perceber a 100% este W15? Falta isso? Ou é mais do que isso?
Pode faltar ainda um bocadinho, mas é mais do que isso. Eu acho que eles têm a noção de que o passo que deram foi bom, mas não foi nem de perto nem de longe suficiente e o que eles queriam. Acho que é por aí. O Hamilton, na primeira volta, teve que se defender 2 vezes do lance. E não está habituado, não é? Não está habituado a isso. E estava ali em oitavo. e era o lugar onde ia acabar. E depois acho que a opção estratégica do Norris e do Hamilton foi aquela, foi a aposta total, ficar em pista e depois um safety car podia ajudá-los a ganhar dois ou três lugares que por ritmo não tinha a capacidade de o fazer.
Mas olha, agora, que eu acho que eles nem o Alonso passariam, mesmo com o safety car, porque o Alonso terminou com 10 segundos de vantagem, era ali o Delta, não é? Eu acho que
não,
nem
eu,
assim.
Eu digo é, se sai um safety car ali a 15, 20 voltas do final, toda a gente volta a parar.
Ah, sim,
e
nesse aspecto, sim, claro, claro, claro.
Era por aí, mas deve-lhe custar estar a ter que defender e faltar-lhe ritmo, e muito provavelmente, mais uma vez, ele não deve sentir-se cómodo e não deve gostar das características bases do monolugar e até mesmo deste estilo de carros de efeito solo. Ele já disse que não é grande fã.
Não é fã.
Não sei se disse publicamente agora. Mas...
Não, mas já deixou entender que gostava mais da forma de trabalhar dos outros monolugares.
Claro.
Parecia que
claro.
No FW...
Pode vir daí e depois estamos a numa época assim. É ligeiramente aviado pelo Russell, já tem contrato com a Ferrari e aquilo começa tudo a baralhar, não é? É absolutamente normal que ele não se esteja a sentir tão blessed como antigamente.
O Norris diz outra coisa no final da corrida, diz que a decisão de não parar, de ficar com os médios, lhe cabe a ele, óbvio, também, para além da equipa, mas lhe cabe a ele, que é uma decisão que ele quer, aceita a ideia e até diz, vamos embora, vamos por esse caminho, que parece ser um bom caminho. Achas que de alguma forma também, ainda que tenha ficado atrás do Piastri, isto também é a necessidade que o Lando Norris sente de se assumir como o um da equipa, que teme, que começa a temer o Piastri, ou não? Achas que não tem a ver com isso?
Não faço ideia, João, Não acho que, conhecendo os dois, acho que são extraordinários pilotos, como duas personalidades muito distintas. Não vejo o Norris, que está em casa, preocupado em que o Piastri esteja a ganhar terreno e protagonismo dentro da equipa, até porque não penso que seja essa a ideia e a função e a personalidade do Piastri sequer. Acho que não é por aí. Agora, acho que o Lando também sente um bocadinho aquilo que nós estávamos a dizer antes, que é, devia estar à espera de lutar por mais e ver que não, que se calhar o máximo que pode lutar é por um pódio e isso não é um defraudar das expectativas, mas vamos ver também o que é que a McLaren vai trazer e como é que vai evoluir. Mas ele também deve ter a noção, como acho que todos nós temos, que o passo que deram o ano passado foi quase milagroso e que não vai ser fácil de repetir.
2-0 não é fácil. 2-0 não é fácil.
Acho que é por aí. Agora não vejo um Lando tranquilo. Não vejo.
Não
com,
vejo
com
de alguma forma nervoso por ter alguém como Oscar Piastri. A grande surpresa.
Não, é mais difícil, não é?
É mais difícil.
A vida
obviamente.
Dele é mais difícil. Exatamente. Do que nos outros anos. Sim, isso, sim. Sem dúvida, mas a vida dele é difícil lá à frente. Sim. E com o companheiro de equipa, há quem tenha
outras
quem
preocupações.
Tenha
outras preocupações. Hás a ser uma das boas surpresas, não só pelo resultado, pelo ponto. Estes pontos este ano para as equipas do top 5 para baixo vão ser caros, e podem ser, um ponto pode ser muito importante, pode valer muito dinheiro, mas demonstrou mais do que capacidade de gerir a corrida. Demonstraram até um bom ritmo, João.
Bom ritmo, como já tinham tido no Bahrein, aliás, vocês todos disseram isso, o ritmo dos Haas no Bahrein não é mau, tem uma corrida depois afetada por outros fatores, hoje aconteceu a mesma coisa, mas hoje aconteceu aquilo que vocês salientaram durante a emissão, que é uma capacidade de pensar rapidamente e de adaptar a corrida que estão a fazer aos seus interesses, e de facto fazem boas corridas. Dizes com razão que eu acho que esses pontos vão ser muito mais difíceis, porque enfim, se as equipas de topo mantiverem esta fiabilidade, e a Fórmula 1 hoje em dia já é uma ciência exata no que toca à fiabilidade, não é? Quase nunca acontece haver esse tipo de problemas que impeçam os carros de acabar. Enfim, a corrida é excelente, é muito bem executada, fazem os dois o ritmo completo. Houve ali um momento em que achámos que o Magnussen se tinha passado, desculpem a expressão, mas não, estava a cumprir um plano, e um plano bem executado. Se é a pessoa certa para nós acharmos que se passou, é, mas fez bem o que tinha que fazer. E o Hülkenberg pode-lhe agradecer o décimo lugar, obviamente, tendo ele feito tudo o que tinha que fazer para chegar ao décimo lugar, que era manter aquele ritmo. O carro parece mais bem nascido que o do ano passado. O carro do ano passado, se o Ferrari tratava mal os pneus, o carro do ano passado devia ser acusado de violência doméstica sobre os próprios pneus, porque, quer dizer, aquilo destruía-os ao fim de meia dúzia de voltas. Ainda bem que estão melhor e que têm, de facto, como vocês disseram também, um diretor de equipa que se calhar pensa mais sobre os seus pés, traduzindo do inglês direto, a corrida, e portanto consegue tomar essas decisões.
Neste exemplo da Haas, no pelotão de baixo, que parece que é demonstrativo que vai ser preciso fazer muitas vezes coisas deste tipo, vai ser preciso pensar as corridas para aproveitar as oportunidades, e hoje a Haas fez nitidamente isso, também vai acontecer no grupo de cima, sobretudo no grupo das três equipas Mercedes, se a Ferrari continuar um pouco à frente e se a Red Bull continuar no planeta Red Bull. Há aqui alguma coisa a aprender deste fim de semana a esse nível?
É a chamada execução. Uhum. E vimos uma boa execução da Aston no Bahrein, vimos uma extraordinária execução da Haas, com um monolugar muito melhor. Eu sempre disse que os pilotos não eram o problema naquela equipa. O carro de base também não era normalmente o problema. Eu acho que a Haas está a mostrar que agora é uma equipa de corridas, uhum, e que resolveram atacar os problemas onde eles existiam, em vez de andar a dar sorrisos e a fazer show para as câmaras. E acho que isto tem... E ouvindo até vozes de dentro da equipa que há uma mudança significativa para melhor... E olha, preocupa-nos. Digo-te já. Eles estão a andar bem.
O Haas andou ali, depois da saída do Lance, andou ali relativamente perto do Mercedes, durante algumas voltas.
Sim, 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 é isso. Fizeram uma evolução notável e são se calhar uma das surpresas deste campeonato, até agora. Porque estão muito, muito melhores do que estavam, não em qualificação, mas em geral, estão muito melhor do que estavam antes. E este ponto hoje é totalmente merecido e trabalho de equipa. Trabalho de equipa, e o Magnussen arruinou a corrida ao Tsunoda e a todos os outros que estavam ali atrás, mas foi por uma boa causa. E o Hulk fez uma boa execução, uma perfeita execução da corrida. Acho que a Haas está-se a tornar uma equipa de corridas e isso é positivo.
E é o tempo que temos. Agradecer ao Nuno, agradecer ao João Amaral, que foi ao Oliver Berman. Hoje substituiu o Sérgio Veiga pelas mesmas razões, para mais, e também conseguiu um bom resultado, também fez um excelente sétimo lugar. Agradecer a vossa companhia desse lado. Voltamos com o Grelho de Partida na terça-feira, mais um podcast aqui na Sport TV. Já sabe, a Fórmula 1 é para ver na Sport TV. Até lá.